São 13 horas.
Meio-dia no continente e na Madeira, 11 horas da manhã, nos Açores. Conhecemos agora os títulos do Jornal do Meio-Dia.
Sucedem-se as reações ao pedido de demissão de Fernando Araújo no Parlamento. A iniciativa liberal é contra a extinção da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O CDS não comenta e envia mais esclarecimentos para a nova Ministra da Saúde. Ora, esclarecimentos é o que pede o LIVRE, também no Parlamento. O Parlamento quer ouvir o Ministro das Finanças com urgência. Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram a audição de Joaquim Miranda Sarmento por causa da polémica em torno da baixa do IRS. A Comissão de Orçamento e Finanças aprovou ainda a audição urgente do ex-ministro Fernando Medina para que dê explicações sobre a redução da dívida pública.
Jornal do Meio-Dia. Edição Miguel Bastos.
Têm somado reações no Parlamento ao pedido de demissão de Fernando Araújo ao longo da manhã. A iniciativa liberal já veio dizer que é contra a extinção da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O deputado Mário Amorim Lopes considera importante que exista uma separação entre os diferentes setores e deixa elogios a Fernando Araújo.
Fernando Araújo é uma pessoa perfeitamente válida, da nossa parte não nos oporíamos a que se mantivesse. E, portanto, faz sentido continuar a existir esta direção executiva e a questão, aliás, até que se levanta é a existência dentro do próprio Ministério da Saúde, uma espécie de um Estado dentro de um Estado, do Estado, que muitas vezes impede decisões que são de competência do Governo.
Já o CDS, parceiro de coligação do PSD, prefere não comentar o futuro da direção executiva. Paulo Núncio, líder parlamentar, remete explicações para a Ministra da Saúde.
Não se vai substituir à Ministra da Saúde relativamente a essa matéria. O que eu lhe posso dizer é que o Governo cumprirá integralmente o programa que está vinculado, quer o programa eleitoral, quer o programa de Governo que já foi e que já passou nesta Casa, mas quanto ao resto, rebete para a Senhora Ministra da Saúde.
Quanto ao Partido Livre, o deputado Paulo Moacho pede ao Governo que clarifique se quer rever a estrutura da direção executiva do SNS.
É preciso que o próprio Governo, que a Ministra, clarifique que políticas são essas, se quer rever esta estrutura orgânica que tem pouco mais de um ano e como é que o pretende fazer, antes de começarmos a pedir demissões e a ter pessoas que estão nos cargos a saírem desses cargos, o que só gera mais instabilidade ainda.
Ao longo da manhã têm-se somado reações ao pedido de demissão de Fernando Araújo, pedidos de esclarecimento por parte, para já, dos partidos Iniciativa Liberal, CDS e LIVRE. O Chega deverá também reagir dentro de alguns minutos, bem como o Partido Socialista. Partido Socialista que quer ouvir a Ministra da Saúde e Fernando Araújo, que se demitiu então da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. O pedido do PS deve entrar ainda hoje no Parlamento. A indefinição de funções entre o Ministério da Saúde e a Direção Executiva podem estar na origem desta saída de Fernando Araújo. É o que defende Eduardo Costa, o presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, ouvido esta manhã aqui na Antena 1.
Foi a falta de clarificação das fronteiras entre aquilo que era o trabalho da equipa do Ministério da Saúde, o trabalho político, daquilo que seria o trabalho mais técnico realizado pela Direção Executiva. E foi nesse sentido, se essas fronteiras tivessem sido adequadamente estabelecidas no momento em que a Direção Executiva foi criada, eventualmente neste momento poderíamos não ter esta situação, uma vez que as decisões técnicas da Direção Executiva seriam adaptadas de acordo com a nova visão do SNS.
A redação da Antena 1 já contactou Fernando Araújo e também a antiga ministra Marta Temido, que não querem para já prestar declarações. Vamos perceber rapidamente a falta que ele faz ao país e ao Serviço Nacional de Saúde. São palavras do antigo ministro Manuel Pizarro, escritas esta manhã na rede social Facebook, na consequência deste pedido de demissão de Fernando Araújo, o ex-ministro da Saúde, que nomeou Araújo para a direção executiva do SNS, garante que não vai comentar as circunstâncias que o forçaram à demissão, quer sim destacar a verticalidade e também a independência de Fernando Araújo, escreveu Pizarro no Facebook. A Antena 1 tentou, entretanto, uma reação do antigo ministro, mas remeteu precisamente para aquilo que já tinha escrito nas redes sociais. Os deputados da Comissão do Orçamento e Finanças aprovaram hoje a audição do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a propósito da polémica em torno da baixa do IRS. O requerimento foi apresentado pelo Partido Chega e não teve quaisquer votos contra. Todos os grupos parlamentares votaram a favor, incluindo o PSD. Só houve a abstenção por parte do Partido Livre. Recordo que, a 12 de abril, em entrevista à RTP, o ministro das Finanças clarificou que os 1.500 milhões de euros de redução do IRS deste ano, anunciados no Parlamento pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, afinal não se iriam somar aos mais de 1.300 milhões de euros de alívio fiscal que já estavam inscritos no Orçamento de Estado para 2024, que está em vigor. Os partidos da oposição acusaram então o governo de estar a tentar enganar os portugueses. A Comissão de Orçamento e Finanças aprovou ainda a audição urgente do ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, para que dê explicações sobre a redução da dívida pública. Esta audição foi pedida pelo CDS-PP e contou com os votos a favor de todos os grupos parlamentares presentes, incluindo do PS. Este fim de semana, no Congresso do CDS, o líder parlamentar Paulo Núncio já tinha anunciado este requerimento. Considera que o governo anterior fez uma redução artificial da dívida pública com dinheiro das pensões. Os funcionários judiciais de todo o país estão hoje em greve. Pedem aumentos nos salários, pagamento de horas extraordinárias e mais contratações. Na semana passada, o sindicato e a ministra da Justiça estiveram juntos em reunião, mas não houve avanços negociais. Os trabalhadores, Oriana Barcelos, lamentam a falta de respostas.
Já sou funcionária há 35 anos, praticamente sempre na parte de instrução criminal. Mas continuo a dizer, eu gosto muito da minha profissão. Tenho pena que não lhe seja dado o devido valor, que era antigamente.
Manuela Silva é funcionária da Justiça em Lisboa. Hoje faz greve. Espera que a carreira seja valorizada. O trabalho, garante, é difícil e estende-se para além da hora.
Muito trabalho. Fora de horas, sem remunerações. Nós somos funcionários do juiz de instrução criminal, portanto, tidos, primeiros interrogatórios, e são horas extras que a gente faz porque tem que fazer, é obrigatório, e que não há compensações nem em horas, nem monetariamente, nem nada. Nós, inclusive, se ficarmos muito além da hora, temos tidos que somos obrigados a dar-lhes de jantar, mas para nós não.
Para além das horas extra, Manuela Silva espera que os colegas que chegam agora à profissão possam ganhar melhor. Um funcionário judicial licenciado recebe pouco mais de 800 euros. É o caso de Adelaide Figueiredo.
E neste momento chegar aqui sem uma proposta concreta, à luz do que já foi feito até noutros ministérios, sabendo que há propostas que podem ser feitas de imediato sem ser preciso fazer uma lei, como seja a integração do suplemento, o ingresso à abertura já de novos lugares para novas pessoas e com isso trazer um subsídio de fixação que nós também já temos nas ilhas e aproximá-lo das grandes capitais, das grandes cidades, onde há problemas mais cruciais de dinheiro com a habitação. E, portanto, nós esperávamos que houvesse aqui uma tentativa de já de concretizar no terreno as situações. E tivemos uma mão cheia de nada.
Testemunhos dos funcionários judiciais que estão hoje em greve para pedir respostas à nova ministra da Justiça.
Os trabalhadores do setor da justiça, funcionários judiciais, lamentam a falta de respostas por parte do Ministério. Reportagem de Oriana Barcelos. Em véspera dos 50 anos do 25 de Abril, o programa Consulta Pública de hoje refletiu sobre os desafios do futuro na demografia, na política, na economia, entre outros. Na leitura do professor João Cerejeira, professor e investigador da Universidade do Minho, os sistemas económicos abertos têm uma maior probabilidade de crescimento económico.
A limitação ao crescimento vai dar-se mais cedo do que nas economias mais abertas. Porquê? Porque para haver inovação, para haver novas ideias, é preciso haver um sistema aberto, é preciso haver um sistema em que as instituições não protejam apenas os interesses instalados, mas estejam abertas à concorrência, aos desafios, à inovação. E isso consegue-se muito mais facilmente num sistema económico aberto do que em sistemas económicos fechados.
Ouvida também no programa Consulta Pública, Catarina Neves, doutoranda no Centro de Ética e Política e Sociedade da Universidade do Minho, lembra que a democracia é fundamental para todas as áreas sociais.
O papel da democracia é dar-nos a liberdade para fazer isso abertamente, ou seja, nas diferentes arenas que possamos ter. Hoje em dia o discurso público está alargado, não é? Temos os meios de comunicação, temos as redes sociais, temos o espaço público no geral, onde podemos conversar, podemos discutir, podemos discordar e com isso podemos construir consenso, efetivamente, mas podemos também perceber quais são os aspectos que nós não concordamos e que não pode acontecer fora da democracia, não é? Fora da democracia, tendencialmente, existe uma visão, existe uma perspectiva que se torna ou que é tida como maioritária e isso não, na democracia, de facto, não acontece.
Já Henrique Lopes Cardoso, da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, destacou o papel das novas tecnologias, mas também o reverso da medalha.
E hoje em dia assistemos também a uma nova vaga de tecnológica que nos leva não só a ter acesso à informação, mas também a produzi-la de uma forma, enfim, potencialmente mais incontrolável.
Mais incontrolável.
Mais incontrolável no sentido em que ela pode ser utilizada, a própria tecnologia, para gerar dados e pertença à informação com sentidos porventura perniciosos. No sentido de afetar a tomada de decisão e a própria visão que as pessoas têm sobre as coisas em tudo o que nos rodeia e também nos processos democráticos.
Ideias deixadas hoje no programa Consulta Público, moderado pela jornalista Eduarda Maio. Testemunhos e memórias do 25 de Abril, tal como foi vivido por portugueses e galegos, compõem a coletânea Sempre Abril. O livro, escrito em português e em galego, foi apresentado em Portugal na Casa da Beira Alta, no Porto, e também no Clube Fenicianos. E uma das autoras, a galega Adela Figueiroa, conta que a Revolução dos Cravos foi sentida com entusiasmo do lado de lá da fronteira e com a expectativa de que a transição democrática se alastrasse a Espanha. Nuno Carvalho.
Ah, sim, perfeitamente.
A professora galega reformada lembra-se bem de onde estava no 25 de Abril a dar aulas de biologia. No primeiro fim de semana a seguir, Adela Figueroa pegou nos filhos e veio a Portugal ver o que era isso da liberdade.
Primeiro, as manifestações. Nós na Espanha não podíamos ter manifestações porque era, o franquismo foi muito duro. Foi muito duro, matou muita gente. A gente em Portugal não sabe quantas pessoas foram assassinadas nas suas casas.
Na Galiza, a Revolução dos Cravos foi vivida com esperança. Esperança de que Espanha seguisse o mesmo caminho que Portugal. Na coletânea Sempre Abril, 54 galegos e portugueses recordam o que viveram em 1974 através de crónicas, poemas e pinturas. Adela Figueroa escreve sobre a beleza que viu e ainda vê na transição portuguesa para a democracia.
Eu explico aqui também que Portugal fez algo que é insólito. Uma revolução pacífica, virou a volta do país de arriba para baixo, de direita para esquerda, de uma maneira muito equilibrada, bonita, poética e heroica.
Aos 73 anos, Adela Figueroa dedica-se ao ativismo na ecologia e mantém a esperança num mundo melhor.
Um trabalho do jornalista Nuno Carvalho. Logo à tarde, na emissão da Antena 1, vamos ouvir a reportagem de Miguel Soares na Galiza sobre o 25 de Abril.
Foi o Jornal do Meio-Dia, edição Miguel Bastos. Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está também disponível em noticias.rtp.pt.
No dia 25 de Abril, a Rádio Alfa assinala os 50 anos da Revolução dos Cravos, com histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça duas histórias por hora, todo dia. Só na rádio que nos liga.
Carrefour Energia.
quand vous me dites « l'électricité c'est trop cher ».
Je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur energie.carrefour.fr. Carrefour Énergie, service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024, hors toute taxe. Voir conditions sur energie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Os legumes e as frutas frescas são top.
O talho é top.
A charcutaria é top.
O parking é top.
As promoções são top.
Top Fruit em Saint-Brice-sous-Forêt. Todos os produtos portugueses, incluindo uma grande variedade de queijos e charcutaria. Top Fruit, serviço no traiteur e a maior oferta de frutas e legumes frescos
da região. Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et pour ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril, info sur aldi.fr.
J'en peux plus de cette météo. J'ai vraiment besoin d'évasion et de soleil. Une amie m'a conseillé une très bonne agence de voyage, MZ Voyage. Elle a fait un voyage en famille en all-inclusive et vu les photos, c'était miaou. Waouh, MZ Voyage. Je vais vraiment aller me renseigner chez eux. Ils ont des agences à Montgeron, Draveil, Villeneuve-Saint-Georges et Paris 11 ou sur www.mzvoyage.fr et Insta ou Facebook MZ Voyage.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Hola patronne.
Quoi hola?
En ce moment, chez Lidl, la tortilla de 500 grammes est à 2,55€.
2,55€ la tortilla?
Et la deuxième est à 1,28€, moins 50% aux épinards, poivrons ou chorizo.
Moi, il n'y a pas tortillé, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,10€ le kilo le produit seul, 3,83€ le kilo pour deux produits, transformés en Espagne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
C'est si bon.
Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. En avril, Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les 4 tranches de blanc de poulet doré au four Monique Ranou sont à seulement 1,42€. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, Origine France, 160 grammes, soit 8,88€ le kilo, sur la base d'un relevé en date du 22 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
Chez But, qui dit promo dit
envie de changer de déco.
Voilà, c'est ça.
En ce moment, But vous fait 20% de remise des 3 produits achetés sur l'ensemble de l'univers déco. Oui, moins 20% pour décorer toute votre maison.
Voilà, voilà.
Sélection de produits et conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire, du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui? Pourquoi? C'est aussi mon anniversaire?
Et oui! Chaque jour, foncez à notre borne de jeu en magasin pour tenter de gagner des e-cartes cadeaux jusqu'à 50€. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Jeu avec obligation d'achat dès 25€. Règlement sur netto.fr.
Allô Mel?
Oui?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non!
Mais si! Et c'est à partir de 2€ le t-shirt si t'en prends 3.
Mais non!
Mais si! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous!
Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40€ le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22 mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
O livro da semana com Nuno Gomes Garcia.
Maria Inês Almeida é lisboeta, formou-se em jornalismo, trabalhou como jornalista durante algum tempo e até recebeu o prémio Revelação do Clube de Jornalistas. Mas em 2009 resolveu, em boa hora, dedicar-se à literatura infanto-juvenil, tendo já publicado cerca de 70 livros. Desta vasta obra destaca-se uma coleção que conquistou milhares de pequenos portugueses. Diário de uma Miúda Como Tu, cujo 13º volume acabou de chegar às livrarias. Olá, Maria Inês.
Olá, Nuno. Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar aqui a falar connosco.
Obrigada.
Vamos começar pelo início, que é 2009, mais ou menos, quando esta sua vida de escritor começou, era jornalista antes. Como é que aconteceu esta passagem de jornalismo? Quer dizer, uma coisa não é assim extraordinariamente diferente uma da outra, mas esta passagem de jornalismo para a escrita de ficção, o que é que aconteceu aqui? Qual foi o declique? Foi, não sei, a maternidade? Isso às vezes acontece.
Não, foi um acaso, foi natural. Como eu tinha escrito um livro sobre a Amália Rodrigues, sobre uma senhora que viveu muitos anos com a Amália Rodrigues, que trabalhou com ela, tinha muito material sobre a Amália e perguntaram-me na altura se eu não queria escrever uma biografia sobre a Amália para jovens, o Chama Amália. E assim foi. Uhum. Depois do Chama Amália escrevi o Chama Almada Negreiro, Chama Almeida Garrett, Chama Amélia Rei Colasso, Chama Michael Jackson, depois fiz outras biografias sobre a Admirável Aventura de Malala, a Admirável Aventura de Nelson Mandela, e entrei neste universo do infanto ao juvenil, que é um universo onde gosto muito de estar.
Não há também uma pesquisa, uma investigação, sei lá, na área da psicologia infantil para perceber estas transformações todas durante a adolescência? Quer dizer, ela começou criança, é pré-adolescente neste momento, a entrar na adolescência, vai se tornar uma adolescente. Há um estudo também do ponto de vista da psicologia?
Não, aqui o trabalho que há é a verdade e, portanto, estes livros têm essa verdade. Daí elas se identificarem. Estes livros não são... Não é um livro de uma psicóloga, porque eu não sou psicóloga nem quero ser, é simplesmente o diário de uma miúda. E é o que ela sente, é o que ela pensa, são as dúvidas dela, são os sonhos dela, que, por coincidência ou não, são muito parecidos aos sonhos, às dúvidas, aos medos, aos desejos de quem lê.
Maria Inês, muito obrigado por ter falado este bocadinho connosco. Lá nos veremos, então, já esta semana, dia 3 de maio. Não se esqueça, os livros da Maria Inês Almeida, entre os quais está esta coleção Diário de uma Miúda Como Tu, que é publicado pela Nuvem de Letras, podem ser comprados nas livrarias luso-brasileiras de França, ou, claro, na internet, sempre à distância de um clique. Se preferir este livro, já sabe, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, onde, lembre-se, a Maria Inês estará no dia 3 de maio. Sexta-feira, não é, Maria Inês?
Sexta-feira, será um prazer encontrarmos e estarmos todos juntos, conversarmos e lá está, quero muito ouvir as perguntas que estes pré-adolescentes têm para me fazer.
obrigado, até breve, e aí quem nos escuta, não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Maria Inês.
Obrigada.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.
las escolaneras, si vos cochas la nafundi la tira, vos te culpa y que pase escolatera, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, el estado del Edo, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, el estado del Edo.
Portugal XL. Portugal em grande na Rádio Alfa.
Este é o Portugal XL. Portugal em grande, na Rádio Alfa.
Títulos do Jornal de Desporto, Walter Madureira.
Roger Schmidt não vai sair do Benfica pelo próprio pé, diz quem conhece bem o treinador. Liverpool descarta Ruben Amorim, o que deixa sportinguistas mais otimistas para a continuidade do técnico. A compra de Francisco Conceição analisada ao pormenor. Barça volta à carga por Bernardo Silva. Carlos Tevez internado. E Manuel Silva oficializa fim da carreira.
Jornal de Desporto, edição Walter Madureira.
A contestação ao treinador do Benfica voltou a subir de tom, apesar da vitória em Faro. Rui Costa, e já o vamos ouvir, defende o técnico. E quem o conhece bem não acredita numa rescisão que parta do alemão. Rui Mota, ex-adjunto de Schmidt na China, diz que é possível a saída antes do final do contrato, mas apenas de mútuo acordo.
Bater a porta pelo próprio pé não parece que o vá fazer. Poderá haver aqui uma intenção de saída e poder chegar a um acordo com o clube, porque, acima de tudo, é um profissional e tem que zelar também pelos seus interesses. A nível pessoal, a mim parece-me com certeza que o Roger Schmidt não está todo satisfeito com a situação, ainda para mais porque nós, quando estamos no estrangeiro, estamos longe de casa, gostamos também de ser bem recebidos, de ser bem acolhidos, e se não houver este bom acolhimento, as coisas tornam-se mais difíceis para se permanecer. E parece-me que o Roger Schmidt, portanto, também tem a sua família consigo, não está a gostar de todo deste tipo de atitudes. Só que está, o futebol é assim, não se pode ganhar sempre.
Os sócios e adeptos do Benfica não estão a ser justos com Roger Schmidt, tendo passado em poucos meses de bestial a besta. E Rui Mota, ex-adjunto do treinador alemão ao leme dos chineses do Beijing Guan, lamenta o que está a acontecer.
É uma situação em que os adeptos podem manifestar desagrado, mas há formas de o fazer. Esta não é de toda a mais correta, e quando estamos a falar de um profissional que já deu um título ao clube, de uma época em que toda a gente o reconheceu pela sua excelência e pelo impacto positivo que teve no clube, na estrutura, na equipa e junto dos jogadores, vemos que uma época depois, ou menos de um ano depois, o tabuleiro fica completamente do avesso, e existem este tipo de situações que não são boas. Ele com certeza está a fazer o seu melhor, comete erros como todos nós cometemos, mas o que é certo é que a equipa, mesmo com algumas dificuldades que tem tido, tem estado competitiva, tem estado a apresentar alguns resultados, e é algo que eu lamento. Roger Schmidt terá que lidar com isto.
Rui Mota acrescente ainda que as manifestações de desagrado, como as de Faro, partiram de uma minoria.
Rui Costa e a sua estrutura têm estado estáveis, têm estado seguros, e tem manifestado apoio com o seu treinador. Este tipo de situações, por vezes, são situações pontuais, porque, atenção, não é o universo benfiquista que originou isto, portanto, estamos a falar de meia dúzia de adeptos, portanto, que o fizeram, só que, infelizmente, este tipo de situações, por vezes, marcam mais, são mais impactantes do que outras situações.
Nesta entrevista a José Pedro Pinto, antigo adjunto de Schmidt, elogia ainda a estrutura por ter defendido o treinador alemão uma vez mais.
O universo benfiquista é composto por pessoas de bem, pessoas de boa índole, pessoas que gostam de ver o jogo pelo jogo, e ainda para mais depois de um jogo em que a equipa esteve minimamente bem, conseguiu um bom resultado num campo que tem sido difícil, onde o próprio Sporting teve muitas dificuldades também. E parece-me que, isto é a minha opinião pessoal, acho que a estrutura do Benfica tem estado minimamente bem também nesse sentido, tem estado com o seu treinador e vai tentando, apaziguando aqui e ali estes pequenos focos que vão ocorrendo.
Rui Costa reconheceu também nas últimas horas que a situação é difícil, mas como matematicamente o Benfica ainda está na luta pelo título, é pedida dignidade para os últimos desafios, tendo novamente como foco as críticas que partiram de alguns adeptos e sócios do Benfica. Diz Rui Costa que se ultrapassaram uma vez mais os limites.
Ultrapassámos esses limites e que faço esse apelo que no fundo, faltam 4 jornadas para acabar o campeonato. Cá estarei no final do mesmo para assumir todas as responsabilidades da época, como faço todos os anos.
E é preciso fechar a temporada com dignidade, sublinha o presidente das Águias.
Recuso-me a tirar a toalha ao chão ainda com campeonato para se jogar, e independentemente da classificação, é obrigatório no Benfica que se faça 4 jornadas, independentemente da classificação, que se faça as 4 jornadas com o máximo de dignidade. É isto que se pede aos profissionais, é isto que eu peço à equipa, como foi em Faro, e portanto todos nós temos que estar preparados para estas 4 jornadas, procurando o melhor daquilo que nós podemos fazer.
Terminar com dignidade, muito embora até o próprio presidente esperasse uma temporada com melhor rendimento.
Compreendo e percebo perfeitamente a tristeza, a frustração dos adeptos nesta fase do campeonato, nesta fase do ano, num ano que ambicionávamos muito mais do que aquilo que conseguimos atingir até agora, e portanto daí perceber perfeitamente essa tristeza, porque é a mesma tristeza que eu tenho, que os jogadores têm, que os treinadores têm, porque todos nós queremos muito mais. E acima de tudo, nenhum de nós está imune à crítica quando as coisas não correm como nós esperamos.
As palavras de Rui Costa à BTV. O Benfica tem no próximo sábado mais um jogo. É frente ao Sporting de Braga. João Neves está em dúvida para esse encontro. O Liverpool terá iniciado negociações com o Feyenoord, tendo em vista a contratação de Arne Slot, a nova prioridade para o comando técnico da equipa principal, na sequência da já anunciada saída de Jurgen Klopp no final da temporada. O jornal neerlandês The Telegraph adianta que os Reds fizeram uma primeira proposta pelo treinador, que terá sido rejeitada. Ainda assim, terão demonstrado disponibilidade para voltar à carga e pagar os 10 milhões de euros exigidos pelo Feyenoord para libertar o treinador. Esta pode ser uma boa notícia para os sportinguistas, que desejam a continuidade de Ruben Amorim em Alvalade. É pelo menos dessa forma que pensa Menezes Rodrigues.
Ficamos muito felizes pelo facto de ele não abandonar o Sporting já, porque se revelou, de facto, uma peça fundamental para o sucesso do clube. Esperemos que as coisas continuem assim, não é? A gente gostaria de conservar-se bem, porque tem as condições e as qualidades todas que nos animam e que gostamos.
O antigo dirigente dos Leões diz mesmo que não há drama na viagem de Amorim a Londres.
Há um problema, quer dizer, o Ruben anda a ser pressionado para aí há 3 meses relativamente à saída do Sporting. Mas não temos que fazer nenhuma crítica particular ao Ruben Amorim.
Não há nenhum drama nisto, na sua leitura,
não,
então?
Não, eu acho que está tudo certo, não pode ser de outra maneira, não é? Se publicam, as pessoas passam, os profissionais têm direito a ter a sua vida melhorada o mais possível. E é nesse ambiente que nós temos que ter a tranquilidade de estar e de ter atenção, digamos, aos desvarios que possam ocorrer, que a gente não quer. É o seguinte, vamos com toda a tranquilidade, como diria o nosso amigo Paulo Bento.
No lançamento do jogo grande do próximo fim de semana, no Dragão, e da possibilidade de festejar no terreno do rival, Neves Rodrigues não se importa de esperar mais uns dias para que a festa seja feita em Alvalade.
O Sporting não vai perder o jogo no Dragão, não vai. Mas o Benfica também não vai, é capaz de não perder com o Braga. Quer dizer, eu preferiria, francamente, que o Sporting fosse anunciado campeão no estádio José Alvalade, porque é lá que estamos todos, é lá que vivemos com toda a intensidade essa mesma alegria. Não temos nenhuma vendeta com ninguém, conseguindo, não queremos estar a agredir, digamos, o ego dos outros, a fazer a festa no campo, na casa deles. Enfim, não, é melhor que vamos com calma.
Pode esperar mais um dia, uns dias, Menezes Rodrigues, antigo dirigente do Sporting, ouvido por José Pedro Pinto da Antena 1. Depois de ter feito uma assistência no fim de semana, Fatal foi, na última noite, a estrela principal da goleada do Leicester, 5-0 frente ao Southampton. O ganês, que ainda pertence ao Sporting, fez 3 golos e ainda assistência para um golo marcado por Jamie Vardy. Agora, a atualidade do futebol, Clube do Porto. Pinto da Costa garante ter assegurado a continuidade de Sérgio Conceição e Pep, se ganhar as eleições do próximo sábado. Isto depois de ter também acionado a opção de compra de Francisco Conceição. Para Nuno Encarnação, esta é uma boa notícia, o que explica também a necessidade de, recentemente, fazer um encaixe antecipado.
É positivo, é evidente. Havia uma cláusula de opção de compra obrigatória após 6 jogos, e presumo que tenha sido isso que tenha acontecido perante o Ajax. E a cláusula estipulava 10 milhões de euros de compra por 80% do passe, não estou em erro. E obviamente que é um jogador que o Porto muito aprecia, que os adeptos muito apreciam. Agora, já se percebe porque é que era esta urgência dos 35 milhões de euros antecipados, das receitas antecipadas, que era de facto para pagar o passe do Francisco Conceição, mais as comissões que a ideia de vem, mais o que está para a frente. Por isso eu temo que esses 35 milhões entram e saem num corrupio com tudo o que está para aí anunciado, mesmo sem Jorge Pinto Costa poder ganhar as eleições.
Uma notícia positiva, no entender de Nuno Encarnação, que diz ainda assim que agora estão explicados o porquê de ser necessário ter feito uma receita antecipada de aproximadamente 35 milhões de euros. O conhecido sócio do Futebol Clube Porto considera mesmo que a saída de Francisco para o Ajax pode ter sido precipitada.
Falhou com o Galeno também, que teve uma operação similar, se bem se lembram. Por isso acho que o Francisco Conceição saiu precocemente e barato para o potencial que tem, mas parabéns ao Francisco Conceição, que ele valorizou-se e mostrou com a pressão toda que tem, porque é um jogador diferente dos outros, tem uma pressão para além de tudo o resto, porque tem o seu pai treinador, e provou a toda a gente que é um jogador que merece e que é muito importante para o Porto. Eu próprio me penitencio porque na altura não percebi esta contratação do Francisco Conceição, este empréstimo, porque havia muitas opções nas laterais. Claro que algumas falharam, como o caso de Verón, e ele aproveitou o seu espaço e aproveitou muito bem.
A jornalista Cláudia Martins, Nuno Encarnação, deixou ainda a acusação de má gestão neste elenco de Pinto da Costa.
É má gestão, má opção desportiva, porque são os jovens que nós identificávamos com talento, bastaria um empréstimo e não uma venda, porque nas vendas e nas compras deduzem-se ainda mais comissões, que é onde este Porto tem sido perito em faturar com empresários que nós sabemos quem são, e por isso tudo isto é um custo inacreditável para o Porto. Por isso acho que há aqui más opções, tanto o Galeno como o Francisco Conceição deviam ter saído por empréstimo, é o que tem acontecido a muitos outros jogadores, ainda por cima estes que eram hiper talentosos e que toda a gente percebia, mas não, quis fazer uma venda com pagamento de comissões e agora quis fazer uma recompra com pagamento de comissões, e é isso que está mal na gestão do Porto.
Francisco Conceição saiu na altura para o Ajax por 5 milhões, foi agora recomprado por 10 milhões. O novo acordo é válido até 2029. Só hoje fecha a jornada 30 da 2ª Liga. Às 8h15, AVS Porto B. O AVS à procura de vencer para voltar ao segundo lugar isolado. O Porto B está mais tranquilo no 9º lugar da tabela classificativa com um total de 40 pontos. Chegou ao fim o sonho de Jorge Jesus conquistar a Liga dos Campeões Asiática pelo Al Hilal. A formação liderada pelo técnico português venceu na terça-feira, ontem, o Al Ain por 2-1, mas o resultado acabou por ser insuficiente para virar a eliminatória depois da derrota por 4-2 na primeira mão. A imprensa da Catalunha avança hoje que o Barcelona não desistiu da contratação de Bernardo Silva, jogador que já era pretendido na época passada, mas que acabou por renovar por mais uma temporada, ou seja, até 2026 com o City, e está blindado com uma cláusula de 58 milhões de euros. O Sport escreve que Bernardo Silva sente que a etapa em Manchester terminou, além da família, que esteve em Barcelona várias vezes nos últimos meses, também pretender uma mudança de ares. Ainda no futebol internacional, Carlos Tevez, antigo jogador argentino e atual treinador do Independiente, foi hospitalizado depois de sofrer uma forte dor no peito. A informação foi divulgada pelo clube nas redes sociais. Tevez tem 40 anos. O Corinthians de António Oliveira perdeu na última madrugada por 1-0 na visita ao Argentino Júnior, em jogo da fase de grupos da Taça Sul-Americana. O Corinthians ocupa a condição o segundo lugar do grupo F com 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota. O líder é precisamente esta equipa do Argentino Júnior com 6 pontos, enquanto o Racing Montevideo é terceiro com 4, mas menos um jogo. É oficial. Emanuel Silva anunciou o fim da carreira de canoagem. O Olímpico Português já tinha avançado com essa possibilidade, caso não se qualificasse para os Jogos de Paris, cujos nomes foram conhecidos no passado dia 18 de abril, e oficializou essa despedida nas redes sociais. Vítor Félix, presidente da Federação de Canoagem, esperava esta decisão, mas só no final da temporada.
Seria esperado, era um atleta que, apesar de ainda estar em excelente forma, já tem 38 anos, tinha falhado aquilo que era um dos seus grandes objetivos, que era participar em mais de uns Jogos Olímpicos, desta feita em Paris 2024, seriam os seus sextos Jogos Olímpicos. O ano passado, no Campeonato do Mundo, que é o nosso principal apuramento para os Jogos Olímpicos. A embarcação onde estava presente, que é o K4 masculino, 500 metros, falhou esse apuramento. Por isso, pronto, de alguma forma, as expectativas que foram criadas à volta da sua participação, o facto de já ter 38 anos, o que não quer dizer que seja motivo suficiente para abandonar, uma vez que existem atletas na nossa modalidade que levam a sua carreira bem perto dos 40 anos. Por isso, pelas conversas que fomos tendo durante a época passada e mesmo durante esta época, de alguma forma não foi uma surpresa, ainda pensei que pudesse levar esta época de 2024 até ao fim.
O líder federativo recorda o percurso de Manuel Silva, que começou ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos de Atenas, com apenas 17 anos.
Numa altura em que a canoagem era uma modalidade desconhecida, que a sua federação tinha passado por momentos um pouco conturbados, por isso o Manuel Silva, nessa altura, em 2004, voltou a colocar a nossa modalidade no mapa do desporto em Portugal. Depois seguiu-se a sua participação em Pequim e o seu momento alto foi 2012, com a conquista da primeira medalha para a canoagem portuguesa nos Jogos Olímpicos, na altura com o Fernando Pimenta em capa 2000 metros, medalha de prata. Depois ainda fez a sua participação no Rio de Janeiro, onde foi quarto lugar, muito disputadíssimo, até ao photo finish esperávamos a medalha de bronze, com o sexto lugar também no capa 4000, e depois a sua última participação em Tóquio, com o oitavo lugar também no capa 4000 metros. É um atleta que tem 5 participações, é neste momento o nosso atleta com mais participações olímpicas e deixa uma marca inesquecível na nossa modalidade, e é claro que a Federação tem esse dever para com o Emanuel e para com a modalidade de perpetuar o seu nome na modalidade através de gestos de homenagem que lhe iremos fazer.
Perdeu-se um atleta de alta competição, mas espera Vítor Félix, presidente da Federação de Canoagem, que se ganhe um treinador ou um dirigente. A fechar, dou-lhe conta da derrota de Nuno Borges no Masters 1000 de Madrid. O tenista português foi eliminado esta manhã, depois de perder frente ao espanhol Jaume Munner, pelos parciais de 7-5 e 6-4.
Walter Madureira, Jornal de Desporto. A atualidade esportiva também em desporto.rtp.pt.
La FNAC Paris Saint-Nazaire, en partenariat avec Radio Alpha, vous invite à célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets du 22 au 28 avril. Au programme, des rencontres, une exposition photo et un showcase de fado. Pour en savoir plus, ça se passe sur le site l'éclaireur.fnac.com. LECLAIREUR.fnac.com et celui de Radio Alpha. On vous attend avec impatience à la FNAC Saint-Nazaire. FNAC, Carrefour Énergie.
Quand vous me dites
« L'électricité, c'est trop cher !»
Je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur energie.carrefour.fr. Carrefour Énergie. Service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024, hors toute taxe. Voir conditions sur energie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar Pays Gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1536€.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Carrefour.
Quand vous me dites
« La TVA remboursée sur les téléviseurs ?»
Eh oui, sur tous les téléviseurs Samsung d'une valeur de 699€ ou plus, le montant de la TVA est remboursé sur votre carte Carrefour, soit 16,66% environ du prix TTC. Et c'est jusqu'au 29 avril dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, hein? Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur but.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine, plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous. conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi ?
Oui, vous. Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet d'essuie tout absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet d'essuie tout absorbant double épaisseur Netto ?
Les enfants, on est sauvés !
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Netto !
Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
Vérissure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Vérissure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur verissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Les saisons, c'est pas facile à suivre. Alors pour savoir si c'est le bon moment pour vos fruits et légumes, le plus simple, c'est de venir chez Biocoop. Si c'est en rayon, c'est que c'est la saison. Parce que consommer de saison, c'est respecter la nature. Chez Biocoop, vous ne trouverez que des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison.
Et du 25 au 29 avril, les radis en bottes sont au prix engagé de 3 euros le lot de 2.
Biocoop, du bon sens et rien d'autre.
Opération valable dans les magasins Biocoop participants. Les radis sont à 1,75€ la botte.
Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Perdido nas avenidas e as chávenas e elas. Meio meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto? Não pode ser sempre assim. Se não fosse o rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. no céu.
Portugal XL. As notícias e o desporto de Portugal em grande formato na Rádio Alfa.
Eu tenho tempo, tu tens o chão, tens as palavras entre a luz e a escuridão. Eu tenho a noite e tu tens a dor. Tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu e tu, perdidos e sós, amantes distantes que nunca caem as pontas entre. Eu tenho medo, tu tens a paz. Tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos. Tens o desejo que bate em nós um coração. E eu e tu, amantes distantes que nunca caem as pontes entre nós.
Já sei de cor os nossos dilemas e contradições. Não troco por nada, valem milhões. Não peço que esqueças, deixa para depois. Todos os problemas têm soluções. Deixa-te levar.